listening to Varundira.
Aqui na sua RCF. Olá, muito boa tarde e seja muito bem-vindo à segunda hora de Varinte FM. São 14h05 e já sabe que na segunda hora temos sempre aqui convidados e hoje recebemos no estúdio uma banda que carrega a energia crua e a autenticidade do rock alternativo feito em Portugal. Formados no Porto, os Cábula nasceram a 1 de janeiro de 2016, juntando as guitarras e a voz de Ricardo Maravalhas, a bateria e a segunda voz de Leonardo Ferreira e as texturas de guitarra do Telmo Brandão. Depois de um período de pausa em que cada membro explorou outros caminhos musicais, a banda regressou em força em 2024, agora com o novo elemento César Silva nos teclados, trazendo novas cores ao som da banda. E foi já com esta formação renovada que lançaram Tempos Mortos, o primeiro single do novo álbum que está atualmente em produção. Hoje vamos conhecer melhor este regresso, o que mudou, o que inspira e o que podemos esperar deste novo capítulo dos Cábula. Sejam muito bem-vindos, Cábula, aqui à Rádio Cúpula Feira. Estão bem dispostos? Prontos aqui para esta conversa? Muito bem, olhem, já sabem, eu faço sempre esta pergunta, mas eu já vou querer saber porque é que se chamam Cábula. Mas antes disso, acho que era giro vocês apresentarem. Temos aqui três elementos, falta o quarto elemento, não é? Sim. Começamos aqui com o Ricardo, que não sei o teu nome, mas pronto.
Você... Olá, boa tarde a todos.
Muito bem, Ricardo. O que é que tu fazes na banda? Apesar que eu já disse.
Bem, eu canto e toco guitarra de apoio ao Telmo e tento, basicamente, e é isto. Esta é a minha função na banda.
E compões também. Também compões.
Sim, sim, eu sou uma das pessoas que mais compõe, é verdade, mas tento depois passar para eles e eles depois é que melhoram tudo aquilo que eu tento fazer.
Trabalham-se bem em equipa, não é? Por isso que são uma banda. Sim. Muito bem.
Exato. Pronto, eu sou o Leonardo, sou o baterista da banda. Também faço segundas vozes. Pronto, e faço muita da produção da banda. Ou seja, neste momento o álbum que nós estamos a produzir. Está a ser gravado no meu estúdio e sou eu que faço a produção.
Ok, fixe.
Portanto, eu acabo por ajudar muito o Ricardo nesta parte que ele estava a dizer, né? Ele faz as composições e depois eu dou alguns inputs, né? E no momento em que estamos até a gravar e etc., eu dou algumas ideias para alterar pequenos pormenores e assim.
Okay.
Ou seja, acaba por ser um trabalho de equipa nesse sentido.
Muito bem, isso é muito giro também a ser produtor, isso é muito fixe. E agora?
Olá, eu sou o Telmo, sou guitarrista da banda, também ajudo a compor a banda nas músicas e isso tudo, mas. Agora neste momento o que compõe principalmente é o Ricardo. Ele tem dado.
Está assim muitas... mais com criatividade a esse
Exato,
nível.
Exatamente, mas ele divulga as ideias e nós completamos as ideias e acho que estamos a fazer um bom trabalho para já. Mas pronto, eu faço isso. Toco guitarra e faço essas coisas.
Muito bem, vocês já estão juntos já são amigos há muito tempo. Isto é, vocês fundaram-se em 2016. Já faziam ambos parte da banda nessa altura, certo?
Sim, começamos a banda aos três, mas já tínhamos tido outros projetos musicais antes em conjunto, ou seja, nós já nos conhecemos os três.
Já.
Por exemplo, eu conheço o Telmo, acho eu, há 14 anos.
Isso é uma vida, literalmente.
14 anos.
Já isso é um relacionamento muito mais longo que alguns namoros e casamentos. Mas como é que tudo começou? Até podemos mesmo ir ali ao início, mesmo quando vocês se conheceram. Foi aquela cena de banda de garagem, tipo, pá, toco guitarra, tu sabes cantar, bora aqui começar uma cena mais de rock de garagem. Como é que tudo começou? Quero saber. Para depois chegarmos ao que vocês agora têm, não é?
Por exemplo, no nosso caso, eu e o Telmo, o Telmo tinha uma banda na altura, que era um Checkpoint, e eu tinha uma outra banda que era o One Day to Sunrise. E pronto, e era uma altura em que se notava que havia... Era muito propício a haver projetos de bandas de garagem. Hoje em dia não me parece tanto assim. E na altura as pessoas juntarem se calhar um bocado de forças para arranjar um sítio para ensaiar e haver muitas bandas que iam para esse sítio. E foi o que nos aconteceu. Nós acabámos por ensaiar todas em Matosinhos num pequeno estúdio que lá tinha. Pronto, e foi aí que nos conhecemos. E eu acabei por entrar no Checkpoint, na banda do Telmo, porque na altura saiu o baterista e o baixista.
E tu já conhecias o Telmo? Ou foi tipo na cena dos ensaios, que tipo há aquele espírito de comunidade?
Não, já nos tínhamos conhecido lá porque estávamos na mesma sala, não é? Eu falava mais com o Márcio, que era outro dos elementos da banda, não é? Pronto, e depois a determinada altura surgiu a hipótese de eu ir tocar com eles. Dei um concerto com eles assim isolado e depois, passado algum tempo, realmente acabei por entrar na banda.
Foi logo assim. Ou seja, nós tínhamos um concerto marcado e chegámos a ele e dissemos assim: olha, temos aqui um concerto marcado, consegues vir tocar connosco? E pá, ele aprendeu.
Ele siga, bem rápido conseguiu.
Muito rápido.
Fizemos um ensaio, pronto, não correu mal.
Olha, isso foi a melhor prova, não é? O teste que ele te fez.
Sim, eu acho que tivemos logo química juntos a tocar todos. Eu acho que foi mais isso, porque já tivemos vários bateristas, mas nunca tivemos a mesma química que tivemos com o Leo. Ou seja, ele veio com qualidade, dá-nos mais segurança, até mesmo nós próprios na frente, e ele lá atrás a tocar, nós tínhamos mais segurança a tocar com ele.
Sentiste que tinhas descoberto o tal baterista, não é?
Exatamente.
Aquilo que tanto procuravas.
Sim. Exatamente, e a prova disso.
Eles eram miúdos na altura, portanto
sim,
patamar.
Já é um patamar.
Exato, e a prova disso é que nós estamos a tocar juntos já há bastantes anos.
Tipo, há 15 anos também, não? 14?
14.
Foi há muito tempo. Uhum. Olha, dura mais do que o relacionamento do Slash e do Axl Rose, por exemplo, quando eram estrelas de rock.
Exatamente.
Muito bem. E o Ricardo, quando é que te juntas aqui? Como é que foi?
Epá, eu nem sei bem. Eu sei que na altura eu tinha uma banda minha, onde o meu objetivo era ser só guitarrista, que é o que eu gosto de fazer, só guitarrista. Okay. Só que o que é que aconteceu? Epá, o estilo que eu tinha, eu era um bocado marado. Pá, o estilo que eu tinha não arranjava ninguém que conseguisse cantar aquilo. Então eu disse, é pá, pronto, vou ser.
Qual era o teu estilo? Diz lá, quero
saber. Era muito psicadélico, era um rock muito psicadélico, okay. Assim, com muito fuzz, assim.
Tipo Grateful Dead, não?
Tipo isso, basicamente. Okay. E eu depois, opá, pronto, então olha, fico eu. Também não é um estilo que muita gente ouça, é a minha cena, eu gosto de fazer, fico com isso. Pá, só que nós tínhamos grandes egos, tínhamos altas chatices, e entretanto eles, que eram meus amigos, ou seja, eu...
Ah, já eram amigos,
sim,
amigos,
sim,
okay.
Eu era vizinho de um guitarrista deles na altura, okay. E o baixista saiu, eu sei tocar, para além da guitarra também sei tocar baixo e outros instrumentos de cordas, e na altura eles disseram, ah pá, não arranjamos ninguém, ah pá, eu vou dar uns toquezinhos aí, acabei por ficar, acho que foi assim mais ou menos que aconteceu. Tanto que depois a minha banda que eu tinha na altura, pá, também nos chateamos entre nós e saiu um dos guitarristas e eu disse, pá, Telmo, tens que me ir ajudar. E veio.
Então pronto, acabou por ver aqui uma troca.
Exato, íamos sempre tapar os buracos,
sim,
e tal.
Sim,
e,
sim.
E depois resultava.
E na altura nunca pensaram, então se estamos aqui a tapar buracos uns outros, nada melhor então que criarmos nós a banda, não é?
Foi
isso, não é?
Sim.
E isto foi em 2016, então, que vocês juntaram-se depois e fizeram esta banda.
Sim, esta banda, sim.
Ou seja, nós tivemos os três no Checkpoint ao mesmo tempo. Pronto, a determinada altura.
Qual era o registro? Também era nesta onda? Ou...
Não, o Checkpoint era mais aquele rock Tuga.
Sim, 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 ok, ok.
Clássico.
Rock clássico.
Uma onda mais próxima dos chutes. Sim.
Pelo nome poderiam associar a isso, associava até tipo um metal, não sei porquê, o nome.
Não,
sim. Pronto, aquele foi um nome escolhido, se calhar, numa fase muito jovem da banda.
Yeah, eu percebo. Com referências, temos sempre referências.
Eu acho que mesmo o nome Checkpoint foi mesmo escolhido para aí em 2013. Por aí.
Ok.
2012. Não, 2012.
É, por aí.
Uhum. Por aí. Muito bem. E agora a vossa banda é os Cábula. Porquê os Cábula? Cábula que é da escola, fazia muitas cábulas. Não tem assim. Como é que foi o processo criativo para o nome? Eu tenho muita curiosidade.
Assim, não foi um processo criativo. Ou seja, até foi longo, demorámos muito tempo. Nós, quando nos juntámos, ainda tivemos um outro nome que era Dead Widow na altura. Ou seja, nós estávamos a compor em inglês ao início. Mas depois decidimos seguir, pronto, à medida que as coisas foram avançando, decidimos seguir noutra direção. Eu acho que Cábula acabou por ser um nome que surgiu, talvez por todo o histórico que nós tínhamos, e era quase como se fosse uma cábula que veio.
Okay,
que veio
quando,
uma cábula que nós trazíamos debaixo do braço, e quando olhávamos dizíamos, pá, nós somos isto, não é?
Ideias musicais.
As influências. O Ricardo gosta disto, o Telmo gosta daquilo, eu gosto daquilo.
Okay.
E era a junção disso tudo. E era uma coisa que vinha connosco, a bagagem, digamos assim.
Vocês gostam de... Há pessoal que não gosta, mas de se colocarem numa caixinha de género musical, imagina, nós somos do indie e vocês são do rock, ou não curtem disso? Porque vocês acabam por abranger vários estilos.
Epá, nós abrangemos vários estilos, mas cada um de nós tem um estilo muito, muito específico.
Que depois acaba por ser importante para a banda,
tentamos, né? E tentamos juntar, exatamente. O Leonardo não tem nada a ver com o meu estilo. Eu sei que o Leonardo gosta de punk e eu odeio punk.
Olha, então vamos fazer este exercício, porque eu gosto sempre de perguntar isto ao pessoal, que é, quer cada um de vocês diga as vossas grandes influências para a banda e o que é que vocês gostam mais de ouvir, que assim também é fixe. E vai em seguimento do que o Ricardo estava a dizer.
Epá.
Então tu, como é que é, Ricardo?
Eu é Pink Floyd.
Ok, isto está o psicadélico, aquele rock clássico. Sim. Psicadélico.
Por exemplo, eu tenho duas coisas. Tenho as influências que eu gosto para a banda, que trago para a banda, e tenho as coisas que eu gosto de ouvir no dia a dia, que são coisas distintas. Por exemplo, o que eu mais gosto de ouvir geralmente é Linkin Park, por exemplo. Okay. E o que eu trago mais para a banda, por exemplo, trago muito Pink Floyd, como ele estava agora a dizer.
Porque também sabes que.
E sempre ouvi muito também, eu gosto. E musicalmente é uma coisa que eu gosto de fazer. Ou seja, Linkin Park eu gosto de ouvir e Pink Floyd gosto mais de tocar.
Uhum.
Mas depois também tem algumas coisas que vou buscar ao punk. Nós temos algumas músicas onde eu vou buscar alguns ritmos mais punk E pronto, e acho que dá uma...
E agir esta diversidade que acaba depois de enriquecer muito o som. Sim. E tu, Telmo?
E eu é mais à base de Main I Trust. Okay. Gosto muito de Main I Trust. Também gosto de Beach House. Lá está. E pego nessa sonoridade e tento mandar vir para a banda esse tipo de guitarras. Esses são assim mais dreamy da própria cena. Ou seja, chego aqui e faço assim um mix de bandas. Em que na minha palavra dos sons eu faço.
É mais indie, né? É mais fixe isso.
E Doors e essas coisas.
Adoro
ouvir esse registro mais antigo também, esses teclados, essas sonoridades e tento, pronto, fazer aqui um mix.
Sim, eu acho que até é muito engraçado porque às vezes nós, no processo criativo, há uma música que parece que vai soar de uma determinada maneira e de repente a música passa por várias fases, é quase como se fosse uma viagem por vários estilos, né? E nota-se isso muito com a Camaleão, por exemplo, que chega a ter uma parte meio parece quase punk, né? Mas no fundo a música é um indie assim, alegre.
Eu acho que a nossa cena é muito tipo, nós temos todos estilos diferentes, mesmo o César é um bocadinho parecido comigo também a nível de estilo.
Ok, sim, porque ele não conseguiu estar hoje aqui.
Ele não conseguiu estar aqui hoje, ele é muito parecido comigo no estilo. Mas aquilo que nós tentamos fazer é, ok, nós temos um estilo que não é igual, nós vamos tentar entre todos criar aqui o nosso estilo e depois fazer a parte mais difícil, que é o português. A fala latina tem aqui tendência a soar mais caricata, mais, digamos assim, desculpem a expressão, um bocadinho azeite. E o que é que nós fazemos? Nós tentamos que não seja esse azeite que eu falo e que tende a ser aqui uma música audível. E temos tipo os Faustos, Capitão Fausto, são também uma grande influência para nós, os Ganso, só que tentamos dar-lhe o nosso toque, lá está.
Okay. Então, acho que está na hora de ouvirmos a música para os ouvintes também ficarem familiarizados com o vosso som. E eu faço sempre este exercício: são vocês que vão introduzir a música. Podem os três conseguirem, ou então um de vocês é o porta-voz e vai ser locutor da rádio agora. Vai dizer: estamos aqui na Rádio Clube da Feira e vamos ouvir. E qual é a música que querem? Já para a música vossa?
Tempos Mortos.
Sim. Tempos Mortos? Tempos então, mortos. Pronto, quem é que vai introduzir aqui a Tempos Mortos? Ou são os três?
Ok, pode ser.
Vamos então, força.
Estamos aqui no Rádio Clube da Feira e a seguir vão ouvir Tempos Mortos, o primeiro single do nosso novo álbum Simbiose, que será lançado no próximo ano.
Procuro um caminho em mim. Em tempos mortos,
Tempos Mortos do Escábula aqui a passar na Rádio Clube da Feira. Eu adorei esta música, acho que os ouvintes também. Ela foi lançada quando?
Foi em fevereiro.
Foi em fevereiro, foi este ano, não é?
Sim.
Muito bem. Olhem, como é que foi? Eu agora quero saber, isto é aquela parte. Vocês tiveram, fundaram-se em 2016, certo?
Sim.
E depois
sim.
Tiveram ali um hiato. O que é que vos fez regressar? Porque há bandas quando têm hiato, olha, damos um tempo, é como nas relações amorosas, vai dar um tempo, é a mesma coisa que acabar. Com vocês não foi, portanto eu quero saber como é que foi isto. O que é que aconteceu? Para vocês terem também dado aquela pausa.
Sim. É assim, eu acho que nós não terminámos a banda por chatices, ou seja, foi mesmo só por opção pessoal, não é?
Sim. Ok.
Acho que continuamos sempre, eu e o Telmo continuamos a fazer música, os dois.
Okay.
O Ricardo afastou-se um bocadinho da música, acho.
Sim,
ficou-se mais
que era
na...
Eu parei.
Ficaste mais que era na carreira profissional.
Sim,
sim,
sim.
Também às vezes já acontece. Sim.
Mas continuámos sempre a falar, de vez em quando falávamos.
Sim, e fazíamos uma jam de vez em quando. Epá, vamos nos juntar, vamos só.
Ok, estavam sempre, estavam na mesma com comunicação, tipo unidos,
sim,
né? Eram amigos na mesma. Sim.
Sim, e por exemplo, e depois em 2021 foi engraçado porque recebemos um convite para tocar na altura do Covid ainda. E aquilo era um evento que era o Animar Matosinhos.
Okay.
Recebemos um convite para ir tocar no e-mail do Checkpoint, curiosamente.
Ele é juiz, é o sinal.
E nós, na altura, pronto, eu respondi, né, naquela, pronto, vais ver no que isto dá, mas respondi. Nós agora somos os Cabos, ou seja, estávamos parados, mas o projeto já tinha evoluído. Respondi, pronto, e acabamos por esse convite manteve-se e nós fomos tocar. Pronto, e juntámos-nos.
Mas nós temos que dizer a verdade.
Sim. Ah, eu quero verdade, sim. Temos aqui
nós,
o detector.
Nós nesse concerto, o que é que aconteceu? Nós já não tocávamos há muito tempo, há imenso tempo. E o que é que acontecia? Pá, nós não tínhamos membros definidos, nós tínhamos nós os três que sabíamos as músicas. Só que depois, é pá, nós precisamos de um baixista, nós precisamos de um guitarrista, tipo, para fazer as músicas. É pá, eu lá sei, eu nem me lembro de nada. E o que é que nós fizemos? Ligámos à malta de Checkpoint, que são nossos amigos,
ao
Márcio e o João, que tocavam connosco lá. É pá, tu tens que vir tocar connosco aqui. Que a gente tem que fazer um concerto, pelo menos, a passo. Se os homens nos convidaram, nós temos que ir. Pá, e foi isso que aconteceu, foi giro, foi engraçado.
E foi bom.
E vocês depois então deste hiato sentem que o vosso som ficou ainda diferente, tipo, para melhor, ou sentem que está na mesma vibe? A nível mesmo de processo criativo, da vossa. Sim. Tudo. Vocês enquanto banda mesmo.
Eu acho que agora se calhar a dinâmica é mais fluida, por exemplo, na altura não é que o projeto tenha durado muito tempo quando começou, o Escábula, não é? Depois fizemos o tal hiato, mas eu acho que nós demorávamos mais no processo criativo a chegar a algum lado.
Não. E se calhar dá mais pressão a vocês, não? Porque no início às vezes as bandas começam tipo a exigir mais delas próprias, não sei se é o caso.
Sim, porque nós queríamos, se calhar mesmo na altura, queríamos rapidamente começar a fazer coisas, porque estávamos habituados a dar concertos, né, regularmente.
Sim.
E tudo.
Sim.
Tínhamos muito.
Sim. E agora quando voltámos, se calhar não, foi uma coisa natural. Vamos ver se isto corre bem. Não é?
E acho que estávamos mais maduros agora a compor e também não estávamos com aquela pressa toda de lançar coisas, estávamos aquilo, ó, vamos ouvir, vamos ver como é que isto está, como é que isto corre, e estávamos a lançar as coisas com mais cabeça. Eu acho que é mais isso.
E tem uma cena engraçada que é, em miúdos nós tipo queremos é chegar aos amplos, puxei o mundo no máximo, vem a ouvir aquilo a estourar. Agora não, é pá, vamos baixar, vamos ouvir, tentar perceber.
É tal maturidade, não é? Yeah, já cresceram.
É.
Também começam também a absorver outros estilos musicais também, outras referências, não é? Também, se calhar.
Sim,
acho que estamos numa onda que agora, por exemplo, eu estou a fazer qualquer coisa na bateria que o pessoal acha que está exagerado e diz, olha, tenta fazer uma cena deste modo. Acontecemos isso numa música que nós vamos lançar, que é a Mulher, que foi o César, que toca teclado, que disse, olha, experimenta fazer este ritmo em específico. Eu experimentei e aquilo soou mesmo bem, e eu agora já não consigo tocar sem aquilo porque acho que ficou mesmo bem. Lá está, e temos essa possibilidade de dizer uns aos outros o que é que achamos que está bem ou que está mal.
E depois também o facto de vocês no processo criativo serem muito unidos, não é? Porque acabam sempre por dar um feedback, também isso faz com que vocês fiquem também com o vosso som muito mais também uniforme, não é?
Sim,
na
é
maneira como.
Nós temos uma vantagem fixe, que é, imagina, eu faço uma letra ou faço uma melodia qualquer e mando para eles.
Uhum.
E pá, se eles tiverem que. Se eles não gostarem, eles dizem. Pá, não gosto mesmo. Pá, está uma porcaria. Não faças, não basta.
Não estão ali com fretes, não. Esquece. Dizem logo.
Nada.
Sim. Pá, ou então se algum de nós ouvir aquilo e achar, pá, se calhar fica melhor desta maneira. Acontece isso muitas vezes. Ele manda um áudio, eu ouço, opá, está fixe, mas eu se calhar fazia assim, e mando de volta, tipo, com a alteração. E ele diz, aí realmente fica bem, por exemplo.
Yeah. Mas sempre a dar aquele reforço, está fixe.
Sim.
Mas aquela cena, não
é? O objetivo é sempre melhorar.
É uma democracia.
Olhem, e vocês tipo têm andado a tocar, quando vocês tiveram este hiato, não é? Depois voltaram. Como é que foi? Foi mais difícil para arranjarem locais para tocar, visto que tiveram este hiato ou não? Ou foi tranquilo, só tinham os contactos? Como é que tem sido?
Nós neste momento só fizemos um concerto ainda.
Ok.
Ou seja, como tivemos focados no álbum, em produzir,
sim,
etc.
Foi um mesmo momento importante, não, sim, convém estar. Sim.
Sim, foi no Milheiros Fest e até nos esforçamos bastante para ser uma coisa diferente,
uhum,
para fazer um espetáculo bem produzido e não ser só mais um concerto de banda de garagem, no fundo. O nosso objetivo foi esse. E também queríamos ter o feedback do público. E o feedback acho que foi muito bom. Então agora o nosso foco acho que é acabar o álbum definitivamente, lançá-lo.
É para 2026, o álbum?
Início de 2026.
Início?
Sim.
Muito bem, depois quero, sim, saber para passar aqui, sim, também.
Grande parte do álbum já está gravado. Estamos naquela fase assim mais.
E depois então no lançamento já começam aí mais também concertos, não é? Que é depois quando tem aquilo.
Sim,
já
o nosso objetivo, sim, será fazer uma turnê no próximo ano.
Okay. Já começamos a enviar, portanto, agora é acabar o álbum, conseguir meter cá fora e pelo menos os pedidos de contacto e de patroné já o fizemos também.
Uhum. Olhem, vocês sentem dificuldades, vocês são uma banda, portanto, acaba por ser uma banda alternativa, portanto, emergente, não é? Vocês sentem dificuldades enquanto banda, assim, no meio do underground para conseguirem, tipo, mesmo, estavas a dizer que tipo tu produzes, não é? Uhum. Vocês têm essa facilidade de terem alguém que percebe produção. Mas sentem que há dificuldades de existirem espaços que acolham a vossa música, incentivos? O que é que vocês sentem enquanto banda assim emergente em Portugal, uma banda assim mais alternativa? O que é que vocês sentem? Os desafios?
Sim, eu acho que não há dificuldade em arranjar, por exemplo, espaços para tocar ou até para ensaiar.
Ok.
Né? E mesmo para gravar, há sítios onde se consegue fazer um trabalho bastante razoável sem gastar grande dinheiro. Eu acho que é difícil ganhar dinheiro. Ou seja, e há muita gente que
desiste, se calhar, por causa disso também.
Sim, é um bocado isso. Depois acabam por ficar a tocar sozinhos, só por
gosto.
Depois
também há muito esforço monetário investido. Nós investem muito dinheiro também para conseguirem depois ter as coisas. Sim. As pessoas não pensam que é só ali no computador que se faz as coisas,
não é? Sim. Nós investimos muito dinheiro e é do nosso próprio dinheiro, não é? Neste momento. Sim.
E depois aproveitamos os cachês que ganhamos em concertos e é mesmo para investimento neste momento.
Sim. Sim. No fundo é isso. Nós temos um bocado aquela filosofia que é o dinheiro que a banda consegue ganhar e investe na banda, no fundo. É essa a ideia, a base. Pronto, claro que o futuro pode,
sim,
ser diferente, neste momento é a ideia.
Mas, não sei, eu só estava a fazer esta pergunta porque pronto, há bandas que vêm aqui e dizem tipo aquilo que os inquieta mais neste meio, mas vocês, pronto, é aquela cena, tipo, opa, uma pessoa tem que se esforçar, não é? E tentar fazer as coisas,
sim,
da maneira
lidar
com o sistema como está, não é?
Sim, eu acho que a indústria não valoriza os pequenos, não é? Valoriza uma pequena elite. Nós às vezes temos esta conversa entre nós, não é? Pronto, nós não conseguimos ganhar dinheiro com o Spotify por.
Sim.
Não é? Nós temos músicas com milhares e milhares de audições e aquilo não dá dinheiro nenhum. Não é? Portanto, nunca vai ser esse o foco. Agora, se nós quisermos arranjar sítios para tocar, conseguimos arranjar, mas a pagar provavelmente não, não é?
Sim, pagar aquilo que achamos.
Sim, sim.
Aquilo que acham que era o que seria justo. Sim.
O que seria, sei lá, o dia de trabalho de cada um. Pronto,
sim,
é muito difícil.
É muito difícil. Em Portugal, não é? Porque, né, infelizmente, é o que é o estado, sim, da cultura em Portugal. Olhem, é uma coisa que passamos já há um bocadinho, Tempos Mortos, marca o vosso regresso, não é? Vocês, como é que foi? Como é que nasceu este single? Tem aqui um fator emocional e, tipo, de certa forma também. Estavam a passar por este período de hiato e decidiram então compor isto? Ou foi já quando vocês tinham regressado que se juntaram a compor esta música, Tempos Mortos? Porque há bandas que quando param continuam a escrever, por exemplo, o vocalista continua a escrever e depois traz o material todo, epá, ainda bem que voltamos. Aquela coisa.
Por acaso eu acho que foi mesmo isso. A Tempos Mortos, por acaso, era uma música que eu tinha o riff da música. E o que é que eu fiz? Eu não tinha letra, não fazia ideia o que é que ia escrever.
Uhum.
E basicamente enviei-lhes o riff que tinha e disse, isto ainda só estávamos os três na altura, quando decidimos começar novamente, estávamos os três, enviei os riffs que tinha, alguns riffs, e o riff da Tempos Mortos era um deles. Pá, e depois acabei por fazer uma melodia de voz para aquilo. E eles depois deram-me uma ideia, começaram a dar algumas palavras e foi assim que surgiu a música. Ela não tinha nenhum momento específico para ser criada, era uma música que lá está, que estava na nossa cábula.
Uhum. Ok, faz sentido, está giro, está giro. Muito bem, olhem, acho que agora está no momento, um momento para passarmos mais uma música. Não sei se vocês querem passar alguma música em específico. Se tem assim alguma coisa para aqui oferecer à Rádio Cool da Feira, vocês é que sabem. Que eu já sei, sim, que há aí alguma coisa na mão.
Queres passar?
Isto então.
Posso passar a Dança de Fogo?
Não.
A Deserto.
A deserto.
É. Vai ser uma música nova?
É, vai ser uma música nova agora no início de dezembro.
Ok.
E pronto, e acho que podemos passar então, exclusivo.
Isto é um exclusivo Rádio Cool da Feira.
Acho que
é exclusivo, sim. Então, olha, acho que não vou ser eu a introduzir este exclusivo. Vá, tem que ser ou vocês os três ou um de vocês, vá. Fala que isto é exclusivo. Vai ser o Telmo.
E agora com vocês, A Deserto, a nova música do Escábula. Espero que gostem. E é aqui um exclusivo da Rádio Clube da Feira.
Acabamos de ouvir então um exclusivo Rádio Clube da Feira, este novo single dos Cábula, a música então Deserto. Este, porquê que é deserto? Tem assim alguma curiosidade para contar ou não? Como é que foi o processo disto? Não, acho que o... Maria, não tenho nada.
Acho que o objetivo desta música era quase que simular uma travessia,
okay,
por um espaço onde não existia nada, né? Mas em busca de algo, ou seja, daí o nome deserto, eu acho que é.
Sim, basicamente.
No fundo é uma analogia, né?
Muito bem. Sim. Eu gosto sempre desta curiosidade, porque sou aquela pessoa que eu sou muito curiosa com o porquê das músicas serem assim. Muito bem, olha, nós estamos, infelizmente, já estamos quase a finalizar a nossa entrevista. Espero que estejam a gostar e espero que os ouvintes também estejam a gostar aqui da nossa conversa. Agora, eu queria saber se vocês têm assim alguma novidade, para além desta novidade que me acabaram de dar, se têm assim mais novidades para dar aqui ao pessoal, sei lá, tipo, não sei, digam coisas.
Pá, podemos dizer uma coisa que nos aconteceu há pouco tempo. Nós, o álbum era suposto sair em, no final deste ano, ou seja, em dezembro,
uhum.
Só que nós decidimos por bem concorrer ao Festival da Canção.
Ok.
Nós tínhamos uma música que não se enquadra no nosso estilo. E achamos que a música estava boa e tinha o perfil do Festival da Canção, ao qual decidimos acabá-la. Atrasamos um bocadinho aqui o nosso álbum e depois o que é que nós fizemos? Enviámos para lá, submetemos a música. Infelizmente já tivemos aqui a confirmação por parte da RTP, ao qual não fomos selecionados, mas disseram-nos para tentar novamente no próximo ano, como é normal.
Sim.
E pronto, a música vai sair talvez que é em fevereiro, mais ou menos.
E vai fazer parte do vosso álbum ou não vão colocar porque não é muito registro?
Não
é muito registro.
Será um extra.
Mas
acho que faz sentido até colocarem que é um extra, que foi sim, uma música para o Festival da Canção, porque assim também as pessoas.
Sim, se fizer parte do álbum será sempre uma música bónus.
Sim, algo assim de género.
E também assim, o Festival da Canção acaba sempre por ser um bocadinho do sistema também, do que se ouve ou do que se consome mais hoje em dia, talvez.
Quando a música sair, tu vais perceber que ela é meia do sistema, mas também foge ali um bocadinho do sistema. Sim.
Ok, ok.
Tem ali um bocadinho da nossa sororidade.
Umas dissonâncias.
Portanto, estou muito curiosa. Eu ia pedir outro exclusivo, mas já pedi muito.
Por acaso, podíamos tocar, porque ela não vai ser selecionada, mas eu posso dizer que o corpo da música, o coração, é o teclado. Portanto, não vale a pena tocar.
Ok, ainda por cima, o nosso teclista não veio hoje, portanto, não é? É César, não é? Portanto, beijinhos para o César, se ele estiver a ouvir. E agora, nós estamos aqui a finalizar a nossa entrevista e eu sei que vocês estão aí com os instrumentos, portanto, acho que têm aqui uma surpresa para nós. Mas antes disso, eu faço sempre esta pergunta aos meus convidados, quero que cada um de vocês diga a vossa opinião, que é, eu costumo perguntar que é, o pessoal que esteja a ouvir o programa e gostava de começar a investir na música, eu queria que vocês dessem uma recomendação, uma dica daquilo que também vocês, quando começaram, gostavam de ter ouvido. Pronto, e então quero que cada um de vocês, até como se fosse o alta definição, que dizem os vossos olhos, aqui é esta pergunta. Até acho que é bom beberem água, não é?
Como eu até posso começar já. Eu okay, posso então dizer que muito trabalho, mesmo okay, muito trabalho, e não desistir quando ouvem um não. Tipo, logo. É, uhum. Porque vão ouvir muitos nãos aqui e ali, mas não desistir e trabalhar muito.
Uhum.
Porque eu acho que o trabalho com
a opinião olha, é relativa, não é?
Exato.
É. Não, por acaso, uma coisa que até falamos esta semana ou na semana passada, que é, se calhar as bandas novas têm muito aquela sede de estar sempre a tocar, não interessa aonde, uhum, não interessa como, né? E se calhar às vezes é preciso ter um bocadinho de pés na terra,
okay,
e perceber, se calhar não é isto que eu preciso, né? Pronto. Se calhar às vezes mais vale estar mais tempo em estúdio ou a fazer algo diferente, às vezes até ir fazer uma coisa diferente, sei lá, ir todos viajar, por exemplo.
Faz tipo um bootcamp, não é? O pessoal fica mais sim, unido e também, não é?
Sim, se pode ser mais importante que propriamente andar a tocar em sítios que não nos trazem nada, por exemplo.
Sim.
E nós passamos por essa fase.
Isso é giro, porque há muita aquela ideia, o que importa é tocar aquela coisa.
Porque acho que muita chatice às vezes dentro das bandas também vem de estarem a fazer coisas que não deviam estar a fazer naquele momento.
Ok, e não saboreiam também a experiência total, não é?
Exato.
É sempre arroz, como diz o outro.
É basicamente isso. Epá, e acho que o fundamental da música é fazermos música para ficar no nosso registro. Ou seja, um dia mais tarde tens alguém da tua família e tu dizes assim, epá, não, isto fui eu que fiz, ouve, nem é tanto pelo dinheiro, não é pela questão monetária, sim, como é lógico se isso aparecer. Epá, é impecável, se houver um grande concerto ou algo do género, é impecável, mas também temos que olhar pelo registro e pelo legado que fica. São as nossas músicas, é basicamente isso.
Isso, e é sempre intemporal, porque é arte.
Sim,
não é?
Sim. É, eu acrescentaria que.
Boa ou má?
Eu acrescentaria que é quase aquela ideia de daqui a 5 anos eu ouço uma música que nós fizemos agora e ouço e gosto de ouvir. E não dizer, já estou farto daquilo, não?
Sim,
acho que é interessante passar muitos anos uma pessoa continuar a ouvir aquela música e ter orgulho naquilo e gostar.
Até porque nós, em todas as músicas que nós compomos, nós vamos buscar aquelas memórias daquele tempo e etc, quando nós estávamos a ouvi-las mais tarde. Epá, há 10 anos atrás compusemos isto, nós fizemos isto, aquilo, tivemos aquelas aventuras, tivemos aqueles concertos, tivemos aquelas coisas. Eu acho que é mais isso, a própria música. Não sei se vocês já viram, pronto, no Harry Potter, quando eles tiram aqueles pensamentos. Eu acho que a própria música é isso, que é aquela coisa de tirarmos um pedaço da alma.
É verdade.
Não ser genérico, mas ser uma parte de nós.
E depois também tem aquele poder de vocês conseguirem ver a vossa evolução também.
Sim.
E aquela coisa de viajar no tempo, não é? Nós vemos uma música de 2015, e eu sei o que estava a fazer quando ouvi aquela música, a fazer isto e aquilo.
Sim, nós temos um exemplo muito engraçado, porque nós em 2014, que Checkpoint, tocamos no enterro em Aveiro.
Ei, olha, foi muito feliz no enterro em Aveiro.
Na festa dos finalistas.
Sim, eu também. Eles sabem.
E o concerto, nós de vez em quando vemos o vídeo e rimos-nos muito com aquilo. Sim. Mas nós gostamos mesmo daquele vídeo e daquele concerto que demos, apesar de haver gente bêbada em palco.
Sim.
E tudo mais. Mas
okay.
Nós adoramos mesmo aquilo, porque foi uma coisa que nós fizemos mesmo com muito gosto, né? E deu-nos trabalho para lá chegar, porque tínhamos de participar num concurso de bandas e etc. Mas nós olhámos para aquilo e isso foi uma cena mesmo
fixe
que nós
fizemos. O vosso concerto também deve ter sido memorável para muita gente que estava a assistir. Quando é concertos no enterro ou na queima.
Eu cheguei atrasado ao concerto, portanto, e estava lá ao lado deles.
E tu eras estudante em Aveiro?
Não, eu só tocava baixo.
Só tocava baixo. Muito bem, olha, vou falar em tocar. Os ouvintes estiverem a ver o nosso direto no Facebook, estão a reparar que já temos aqui os instrumentos. Vocês têm então uma surpresa para aqui para a Rádio Cubla Feira, não é?
Sim,
exatamente.
Então olhem, vocês vão tocar algumas músicas. É do novo álbum?
Do novo álbum, sim.
Ok.
É um pequeno medley.
Então olha, eu sou muito curiosa, e os ouvintes, portanto isto vai ser ao vivo, portanto isto aqui é mais um exclusivo que as cábulas estão-nos a oferecer aqui na Rádio Clube da Feira, e já voltamos aqui um bocadinho para nos pedirmos, que dizem?
Sim.
Então
sim.
Olhem, boa sorte, bom concerto, e eu vou também aqui aproveitar, vamos lá.
Obrigado.
Deixa-me só aqui afinar, literalmente.
Faz parte.
É que isto, estas guitarras.
Momento de afinação ao vivo, caros ouvintes, isto aqui é pura música.
Unplugged.
Posso?
Vamos lá.
Quando te via passar por mim com as flores colhidas do teu jardim, as tuas memórias do passado são pétalas que carregas por me teres magoado. Sonhos perdidos dentro de mim são quadros pintados numa tela sem fim. Aquela inocência desse olhar vagueava perdido no teu mar. Eu sei, vai passar cada gesto que deixei de dar. Vou seguir sem te ver cada passo que me viver. Eu sei, vai passar cada gesto que deixei de dar. Vou seguir sem te ver cada passo que me faz viver. Avança.
I can get high. Vou-te contar um segredo, não podes escapar. A vida é um jogo de ação. Chegas ao fim, jogas com o coração. Se perderes, tenta outra vez. Põe outra moeda para viveres mais uma vez. Fala, não desistas, só vais vencer. Dá corda às sapatilhas, a vida passa a correr. Segue o caminho da vida para continuar. Quando chegares à saída, é só continuar a jogar. A vida é um jogo de ação. Chegas ao fim, jogas com o coração. Se perderes, tenta outra vez. Põe outra moeda para viveres mais uma vez. A vida é um jogo. Chegas ao fim, jogas com o coração. Se perderes, tenta outra vez. Põe outra moeda. É um jogo de ação. Chegas ao fim, jogas com o coração. Se perderes, tenta outra vez. Põe outra moeda. A vida é um jogo de ação. Chegas ao fim, jogas com o coração.
Forma de finalizarmos a entrevista. Foi belo. Estes dois singles que vocês tocaram então vão fazer parte do novo álbum que vai sair em 2026, certo?
Sim, certo.
Sim. Sim. Um deles foi só metade, uma música. Isto foi tipo um medley.
Um medleyzinho, mas foi muito mas bonito.
E pá, nós nunca tocamos em acústico, esquece.
Nem então isto foi o unplug dos unplugs.
Eu odeio acústico.
Ai, mas fica muito giro. E a tua voz fica bem também em acústico.
E
fica
pá, isto desde já em antemão, eu odeio cantar.
Olha. Deus deu-te, como diz a minha avó, Deus deu-te poder de cantar. E tu odeias cantar, mas cantas muito bem. Portanto, obrigado. É o que importa, não é? Olhem, eu adorei estar aqui à conversa convosco. O tempo passou a voar. E eu agora, estamos mesmo a chegar ao final. Portanto, é a hora para nós promovermos o que é que o pessoal pode esperar de vocês, onde é que nós seguimos. É nas redes sociais, não é? Pomos como? Os Cábula?
Sim, nas redes sociais é Cábula Music.
Ok.
Acho que é em todo lado igual. No YouTube nós temos quase tudo noutro canal, que é o canal do meu estúdio.
Ok, podes dizer mesmo?
É Newton PT.
Ok.
Pronto, e neste momento temos lá também o concerto que demos no Milheiros, está lá todo, uma playlist com um vídeo completo. Uhum. Portanto, quem quiser poderá ouvir. Ou seja, no fundo já está o álbum disponível. sem ter sido lançada.
Mas a versão ao vivo.
A versão ao vivo.
A versão ao vivo do álbum já está disponível no YouTube, portanto.
Para quem gosta mais de versões ao vivo, há pessoal que até prefere, portanto já podem ouvir.
Sim, sim. Epá, e pronto, o álbum vai se chamar Simbiose. Sim. E é agora nos primeiros 3 meses do ano, provavelmente.
Então vocês, quando lançarem, têm que voltar aqui. Podem voltar, já tive bandas a vir duas vezes para falar também do álbum. Portanto, até acho que seria giro. Fica aqui o convite em primeira mão aqui também.
Dou-te já o álbum.
Mas, e quero o álbum autografado. Se vocês pronto, têm formato físico. Se fizerem, eu quero autografado. Se não fizerem, pronto, fica a intenção. Muito bem, olhem, foi mais uma vez obrigada por terem estado aqui. Esta entrevista vai estar disponível a partir de segunda-feira no podcast Varandita e a partir de hoje já temos aqui no direito da Rádio Clube da Feira, no Facebook da Rádio Clube da Feira. E pronto, e mais uma vez obrigada. Não sei se tem alguma coisa a dizer. Olha, vocês vão se despedir dos ouvintes. Vão ser vocês.
Epá, mas eu não tenho jeito nenhum para isso. Despedidas não é comigo.
Ah. És mais romântico, ficas a chorar, não é? Ficas
não
triste.
Não sou nada romântico. É a pessoa mais fria do mundo.
Olha, és fria, mas tens uma música chamada Mulher. Vamos passar essa música para finalizar ou não querem?
Não, preferíamos outra. Até.
Outra qual é que querem? Digam lá, que assim são vocês.
Pode ser a Dança do Fogo.
Dança do Fogo. É a música que eu tinha aqui preparada.
Porque a Mulher tem uma nova versão que o César ajudou-nos a construir.
Portanto, está melhor com a versão do César, não esta. Ok, eu percebo, é legítimo. Pronto, Cábula, olha, mais uma vez obrigada por terem estado aqui à conversa comigo. E pronto, aos ouvintes, eu desejo-vos um ótimo fim de semana. E a vocês, quero que vocês agora se despeçam dos ouvintes e também introduzem então a música Dança do Fogo. Pode ser, ou é um desafio muito? Pronto, vamos lá então.
Em nome dos Cábula, obrigado a todos os ouvintes que estiveram connosco. Esperamos que tenham gostado deste pequeno acústico. Preparamos para vocês e a seguir poderão ouvir a música Dança do Fogo, que fará parte do novo álbum que sai no
Senhoras e senhores, convosco a Dança do Fogo.